Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é dia 4 de abril, quinta-feira. O programa de hoje é dedicado ao Ricardo Afonso, que fez tão bom o programa ontem. Muito obrigado, Ricardo. Vamos à Bolsa, que fechou quase estável, 0,09, com volume bem alto, 31 bi. 6 bi abaixo da média dos 25 bi das quintas de dezembro. Faz muito tempo que eu não via o Ibovespa com volume tão alto, era raro chegar a 25 bi, 31 bi foi uma grata surpresa. O motivo foi que veio a notícia logo de manhã que a Petrobras podia pagar dividendos extraordinários, que já teria sido batido o martelo, e com isso a Bolsa foi até 129.600 pontos, às 13h20. Porém, haveria saída do Jean Paul Prats da presidência e a entrada do Mercadante vindo do BNDES, abrindo espaço para o Guido Mantega ir para o BNDES. Aliás, ele já foi presidente do BNDES. Isso tudo aí não é uma boa notícia, porque o Mercadante não é um técnico, é um político, e isso seria ruim para a Petrobras. Só que dinheiro na mão é dinheiro na mão. Se vier o dinheiro extraordinário, o papel sobe. No meio do dia, mais para o fim do dia, na verdade, o Benjamin Netanyahu falou que estava pronto para retaliar o Irã se ele viesse atacar Israel. Com isso, a Bolsa Americana caiu bastante, e daqui praticamente zerou. Petro, Vale, Itaú, as três mais negociadas, caiu. E se salvaram B3, Bradesco, Prio e Localiza. Prio finalmente passou de R$50. E aí, agora a grande questão é, vendo ou não vendo Prio? A Prio vai continuar a subir, contanto que suba o preço do petróleo. Entre as 15 mais negociadas, 10 subiram. B3, 2,2. Bradesco, 0,6. BB, 0,7. Prio, 1,30, Ambev 02, Rente 3, 3%, Sabesp, R$ 84,35, Yes, Vibra subiu 1,3 para 25. Só 5 caíram, já falei 3, faltou falar Suzano, porque o dólar ficou estável. O petróleo, como eu disse, subiu 1,80 e foi para inacreditáveis US$ 91 por conta da questão Israel-Irã. Minério de ferro, entretanto, caiu 1,4%. Bolsa americana, Nasdaq, caiu 1,4%. Dow Jones, 1,3%. Por quê? Porque amanhã não só tem a questão de Israel com o Irã, mas também amanhã saiu a quantidade de emprego gerado em março. Se vier é um número forte, o Fed não diminui os juros, as bolsas caem. Dólar estável hoje, R$ 5,55, e os investidores estrangeiros continuam saindo do Brasil. Caiu 286 milhões, saíram no dia 2 de abril, conhecido como, hoje é 4, conhecido como terça-feira. O déficit anual chegou a 24 bilhões, 440 milhões. O investidor institucional também tirou 88 milhões, e nós, pessoal físico, fiéis à Bolsa aí, aportamos 169. Miglu, maiores altas. Alpargatas, na segunda, 974. TIM, 1806. Rente, Rappi Vida. Eu acho Rappi Vida uma porcaria. Casas Bahia, caiu 4,34. Arezzo, caiu 2,90. Pecar, 2,40. Soma, 2,31. É aquele pacotinho que eu conto para vocês. Eles estão vendendo as mais líquidas e comprando o índice Bovespa. A gente vai ter agora a palavra do nosso patrocinador, o Sala VIP, e em seguida vem nosso amigo Felipe Souza e vai falar para vocês sobre fundos imobiliários. Vamos lá com a mensagem do Sala VIP.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Olá, estamos aqui com o grande Felipe Souza. Obrigado, Felipe, seja bem-vindo.
Valeu,
na quinta-feira passada, vários acompanhantes nossos em lágrimas que o Felipe não estava aí. Vamos começar agora com o Anderson Pereira. Ele pergunta para mim, com corte de juros nos Estados Unidos, a tendência não é estrangeiro comprar a bolsa americana e deixar de lado o Ibovespa? Olha, o corte de juros nos Estados Unidos, quando tiver, vai realmente trazer dinheiro para a bolsa americana. Só que eles tiraram da bolsa brasileira e podem voltar se as commodities passarem a subir um pouco, o que é provável. Então, não acho que vão deixar de lado o Ibovespa. Vamos lá agora. O Carlos Afonso pergunta do Quagri 11. O que você acha?
Olha, esse fundo, tá? Ele está indo ali para a VBI. Ele era da Quasar Agro. Era Quami, né? Se não me engano, o nome da gestora, Quam, e ela foi vendida. Teve outro gestor que comprou essa gestora, tá? Não lembro agora quem, mas teve uma incorporação. Esse fundo de agro, ele saiu do radar, saiu do IFIX. São basicamente um fundo ali de silos, foi o primeiro fundo de agro do mercado, tá? E assim, não tenho muita opinião sobre ele, não, tá? Não conseguiria avaliar isso daí. É um fundo que ficou muito fora do radar, porque realmente. Ele teve uma execução muito lenta após a IPO, a cota caiu muito, o gestor demorou para alocar recursos e agora terminou com esse tipo de movimento que, de certo modo, era esperado, que é a mudança de gestora, tá? Até mesmo com a venda da gestora que detinha o fundo.
Boa. O Rui Gandara pergunta de VGHF11.
Então, a gente estava até olhando esse fundo hoje, tá? Ele teve a incorporação lá do MGFF, ele era um hedge fund e ele tinha uma exposição muito grande a recebíveis. Agora, com essa incorporação, ele é 54% recebíveis, aproximadamente, e 34% em fundos de fundos de fundos, no caso, né? Ele compra cotas de outros FIIs. E aí, com isso, o rendimento caiu um pouco. Acho que o gestor vai levar um certo tempo ali para readequar a carteira, tá? De modo que ele trabalhe mais perto de 75% com crédito e 25% com cotas de FIIs e outros ativos. A gente tem que aguardar agora esse momento de depuração da carteira e pode ser... Estou dando assim, depuração não, na verdade, um ajuste da carteira, tá? E pode ser que... tem aí mais um mês ou outro com um dividendo um pouquinho mais fraco.
Vamos lá. A nossa querida Jane de Moraes. Vamos colocar o nome dela aqui na tela, por favor. A Jane pergunta sobre debêntures incentivadas, fundos de infra.
Tá, vamos lá. Pode dizer se a interferência do governo nas debêntures incentivadas pode afetar a rentabilidade dos fundos de infra? Olha, a gente viu já essa mudança de legislação, né, por parte ali do CMN, nos CRAS e nos CRIs, nesses isentos, né? E aí o que a gente viu em sequência, né, o primeiro efeito colateral foi um aumento muito grande nas debêntures incentivadas. Essas tiveram o spread fechando por aumento de demanda, uma vez que a oferta não acompanhou toda essa nova demanda que foi criada com essa mudança de incentivados. Depois o governo deu um passo atrás e falou, não, pera, não é bem assim, né? E a gente vai ver como que isso vai acontecer, qual que vai ser a dinâmica, tá? Não dá para cravar. O que a gente consegue observar, em especial nos CRAS e nos CRIs, é que se tirar lá aqueles CRIBentures, né? Aqueles CRIs tinham uma cara ali mais de debenture, mais de incentivado mesmo. As empresas faziam ali davam uma contornada na lei, digamos assim, né? Para conseguir ter aí aquele ativo isento. Teve o CRA do Banco Grande aqui da Faria Lima que fez também, que virou uma repercussão muito grande. Um banco emitindo CRA.
CRA?
CRA.
Por quê?
Pegou uma brecha ali na lei, né?
Porque ele dá empréstimo para o setor?
Olha, eu...
Fala.
É um assunto meio delicado. Depois a gente comenta um pouco mais no bastidor disso daí. Mas, assim, um banco, ele teve um CRA. A gente teve também o CRA do Madeiro, né? Que é uma hamburgueria. Então, a gente teve ali alguns CRAs meio polêmicos. Teve uma mudança de legislação. Tá bom?
Eu acho que a Localiza falou que ela merecia CRA porque ela coloca que tá nono nos carros, coisa assim.
É, você tem muito ruído, né? Muita coisa que às vezes não deveria ser, então teve essa mudança de incentivado e agora o governo está olhando para as debêntures. Acho que o governo ele precisa arrecadar, ele vai querer tributar onde ele puder. Eu acho que ele ainda não tributou o fundo imobiliário, eu acho que esse ano ainda não vai. Não sei se continua nesse mandato, tá? Se ele vai conseguir tributar os FIIs nesse mandato, ou ele tributa esse ano ou ano que vem. Ano eleitoral ele não vai fazer. Ano eleitoral acho que ele não vai tributar os investimentos, pelo menos é a minha leitura. Ano passado ele tributou os fundos exclusivos, esse ano ele já mexeu um pouco nos isentos. Vamos ver, tá? Sobre essas debêntures incentivadas, se acabar o incentivo, sem dúvida vai afetar a rentabilidade, mas eu também acho que isso não deve acontecer nesse primeiro momento, tá? E a gente vai soltar relatório de infra dia 10, semana que vem sai nosso relatório de fundos de infra, tá bem? O relatório de Fiagro sai no dia 20 e amanhã sai o nosso FIGuide atualizado para vocês.
Boa! O Rômulo Viana, que você... Rômulo Viana, coloca aí, por favor. Rômulo Viana... Eu sempre olho ele e penso que é você. Toda reunião eu olho e falo, porra, esse daí é irmão do Cavanhaque,
cabelinho de lado.
Até a cor da camisa está igual.
É isso aí.
O que houve com Soma 3? Romulo, o pessoal está pegando Soma 3, Arezzo, Casas Bahia, Pet, Miglu, Loja Senner, pega esse pacotão, aluga, vende, compra com dinheiro e Bovespa, aí Bovespa cai 2, esses papéis caem 5, eles ganham na diferença. É um absurdo o que estão fazendo com Soma 3 e Arezzo. Mas continua, Rômulo, com aquela visão super positiva, que é uma das melhores fusões que eu já vi no mercado. Só perde para Ambev, para Antártica com a Brahma, que é a Soma com Arezzo. Boa noite, CBA voando hoje. Algum motivo? O preço do cobre subiu no mercado internacional. Deixa eu ver o que aconteceu com o preço do alumínio. Vamos lá, na London Metal Exchange. Ah, subiu bem, subiu para 2.400. É esse o motivo. Vamos ver se sobe mais. Denis Pereira... Agora, Denis Pereira tem um monte para o nosso amigo.
Vamos ver aqui, vamos lá. Bota na tela aí, produção. Perguntou de Home 3 para o Flávio. Poderia falar sobre a nova emissão de XP-Mols? A gente soltou o relatório para os assinantes, a gente acha que é uma emissão que vale a pena, ela é boa. Aumento de dividendo no curto prazo, tá? Ele usa a Seller Finance também para maximizar esse dividendo nesse curtíssimo prazo. Se a gente tirar o Seller Finance, está dando ali perto de 7,8 o cap de aquisição, na nossa opinião, está na nossa conta. E a gente acha que é uma emissão interessante. A gente acha que XP-Mols, TRX e KNRI são as melhores emissões desse momento, tá? KNRI está super atrativo, está muito bacana. E TRX também está bem interessante, tá? São as emissões mais legais, na nossa opinião. Sobre Fiagro, tá? Olha, o Rura 11, eu tenho olhado ele como um dos mais seguros junto do KNCA, até pelo tamanho e diversificação de portfólio que eles possuem, tá? O RZAG, confesso que eu não lembro de cabeça aqui, tá? XPCA também não é aí um nosso prime name, tá? De Fiagro, a gente está olhando muito para FGA, para RURI, para KNCA nesse momento como as melhores opções, na nossa opinião.
Ótimo. O Marcos Antônio Pérez pergunta para mim de Fez Multi 3. Fez, enquanto não subir o preço dos metais, ela não vai andar. E Multi 3 está do lado mesmo por conta de juros que não cai. Então precisa cair para Multi 3, mas é de longe, de perto, de média distância, o melhor portfólio de shoppings do mercado de empresas de capital aberto. Mário Sanches, boa noite a todos, boa noite a você, um grande abraço. Flávio Nascimento, RVB 11.
Então, esse daí é o fundo que teve a mudança agora, recente, né? Era o MORI, o MORC, o BLMR, enfim, aí todos eles foram consolidados pelo RVBI. A gente vai dar um tempo para o gestor trabalhar, a gente tem ele na carteira recomendada, tá? A gente vai dar um tempo para o Ricardo trabalhar, a gente gosta do trabalho que ele fez no RVBI, era um fundo muito pequeno, agora num veículo maior ali, com mais de 700 milhões, a gente vai conseguir ver o trabalho dele com um pouco mais de escala, tá? É um fundo interessante, ele deve depor a carteira, fazer os ajustes que ele entende que são necessários e pontuais, vamos esperar ele movimentar e ver o retorno que ele gera, mas em linhas gerais a gente está bem otimista aí com o que ele pode entregar no que tange aí aos retorno esperado e dividendos, tá? Cliente da Levante que tinha, ou clientes, né, pessoas, investidores, cotistas de MORI, MORC, tá? Aliás, de todos eles receberam RVBI a 84,89, tá? E aí teve uma queda aí de uns 5, 6% pós-incorporação, que também é natural. E hoje o fundo roda aí com um descontinho pequeno aí de uns 4%. Vamos acompanhando aí o fundo e a gente vai manter em carteira.
Vamos lá, o Marco Antônio Pérez pergunta de BRCR1.
Olha, a gente foi visitar o Senesp na semana passada, tá? A gente foi longe, Senesp é longe.
Essa história é boa.
Mas é um prédio muito bem cuidado, achei bem administrado.
Produção, vamos marcar, Marco Antônio Pérez.
E a gente foi lá, visitamos, tá? E a gente entendeu a dinâmica do ativo. Hoje o resultado que ele gera para o fundo é de um centavo por cota, um resultado muito pequeno. O BTG está tentando aprovar a cisão do fundo. Eu era contrário, agora já sou favorável. Acho que tem efetivamente que ter essa cisão de fundos, tá? O BTG continuará à frente da gestão do Senesp. É que lá você não consegue, você não tem uma destrava de valor de curto prazo para ele. Então você faz a cisão, separa os dois veículos, tá? O BRCR, ele é um fundo que tem o ativo Senesp dentro, ele vai separar os ativos, ok? E aí, tendo um único, ou melhor, tendo o Senesp como um monoativo, né? Um fundo apartado da estrutura do BRCR, o BRCR tende a gerar mais valor e a impulsionar. Aí vacância vai reduzir, com a venda de ativos ele reduz a alavancagem, deve vender mais alguma coisa, e o meu palpite seria no Rio de Janeiro, tá? Então, ele deve aí zerar a alavancagem do fundo, acredito que ainda nesse primeiro semestre, tá? Separando depois o BRCR, né, do Senesp, a vacância do fundo vai ficar num patamar muito pequeno. E aí é ver a destrava de valor acontecer. Eu acho que sem a alavancagem no fundo e sem o Cenesp, ele deve pagar perto de 50 centavos por cota e deveria tradear ali perto dos R$84, R$85, minha opinião é nesse sentido. E fala assim, pô, Felipe, mas se BRCR sem Cenesp, sem alavancagem, você acha que vale isso? A gente está falando de R$24 aí de um aumento na cotação no secundário, ele, pelo menos uns R$20 por cota ali, você teria um upside. O fundo negocia 60 hoje, então está tendo um bom aumento. Cenesp é 8% do ativo. Se Cenesp cair 50%, o net positivo da alta de um menos a queda do outro ainda é, vale muito a pena, tá? E Cenesp, na minha opinião, não melhora nos próximos 2 anos. Então, efetivamente, por que você vai manter ele dentro de um fundo, sendo que ele está sendo âncora? Separa, o gestor vai continuar lá. Só que você tem que esperar primeiro ocupar Chucri Zaidan, Chácara Santo Antônio, alguma vacância no Morumbi, para daí sim eles ocuparem Cenesp. Do outro lado do rio, bem perto do Cenesp, a menos de 1 quilômetro, tem ativo vazio, mais novo, do lado certo do rio, com vacância, pedindo R$55 de locação e não consegue ocupar. Cenesp tem proprietário pessoa física lá, pedindo R$15 um metro quadrado e também não consegue ocupar. Do lado do Cenesp tem um outro ativo de perfil semelhante, vazio também, com uma vacância elevada. Então você sofre com a região. Atrás do Cenesp tem a comunidade de Jardim São Luís também, que, querendo ou não, para uma das torres que é realmente voltada para a comunidade, você não consegue ocupar ali, não consegue pegar preço. Você tem atrás dele também ali um pequeno centro fabril ali, né? Tem ali uma fabriquinha mesmo, bem pequena ali atrás dele. Então, assim, tá um pouco desafiador ali. Você tem que esperar reduzir a vacância em outros lugares para daí sim ter demanda no Cenesp, que tem seus desafios, tá? Não é nenhuma crítica à situação social de ninguém, mas ninguém quer estar num escritório que faz fundo para uma comunidade, ainda mais uma comunidade tão grande quanto é a do Jardim São Luís. Não é nenhum desrespeito.
Tem muito assalto lá.
Tem bastante assalto no entorno dela. Tem bastante assalto no entorno dela, sim, tá? Tem bastante... Até o João Abdoni, que às vezes aparece aqui no fechamento, ele trabalhava na Ernest, que tem lá, e vira e mexe ele comentava que tinha alguns funcionários da Ernest que eram assaltados no entorno. Então, assim, é um pouco complicado ali a região do Cenesp, tá? A gente espera que melhore, mas não melhora do dia para a noite. Então, você tem que ter uma cisão efetiva ali. Acho que é o melhor caminho para que você destrave valor no BRCR, tá? Então, a conta é, pô, se BRCR é 92% hoje do total do ativo sem o Cenesp, Cenesp é 8%, se Cenesp cair 50%, que eu acho que não cai, você perdeu 4%. Se esses 92% que sobram, né, subirem 20%, aí você faz o 20 vezes 0,92 e depois você faz a queda do
nem
outro.
Nem precisa fazer conta.
Dá mais de 14% positivo. Então, assim, no geral, eu acho que Cenesp, eu acho que BRCR vai andar muito, tá? Acho que anda também com o Cenesp lá dentro, mas sem Cenesp, acho que vai andar muito mais, tá? É. Muito mais. Então, assim, vai o anel para ficar o dedo, mais ou menos nessa linha.
Concordo contigo. O Monael pergunta de BBIG11.
Puta, acho que esse daí é o IPO novo, tá? Do Banco do Brasil com a Iguatemi. Eu não olhei esse IPO, tá? Eu não tenho opinião sobre ele, tá? A gente soltou 2 relatórios hoje de cobertura, tá? Um relatório, tá? O primeiro é do KNRI, tá à disposição para vocês. E o outro é do JSAF, tá? Também tá à disposição para vocês. JSAF a gente deu call neutro. JSAF é bom para quem não é cotista. Para quem é cotista, ele não é legal, na nossa opinião. Eu acho que o gestor, de certo modo, tá? Minha leitura, tá? Ele privilegiou quem vai entrar no fundo em detrimento de quem já está dentro dele. Minha leitura é essa.
Certo. O Wendell Robson pergunta sobre DARF para mim. Eu não faço essa parte. O Alco Gelson pergunta da Lendi, que só cai. As terras estão com algum problema. Eu não acompanho Lendi 3, me desculpe. Comprei um pouco de Vale, fiz bem, eu acho que está bom. Papo de Bolsa. Boa noite, Felipe. Como você vê Red Funds com parte da carteira de FIIs?
Olha, eu gosto bastante, tá? Acho que Red Fund, ele tem um... Essa, eu acho que essa colega que me segue no Instagram, lá, que mandou mensagem lá para mim esses dias, tá? Ela também é especialista em investimentos pela Ambima, sai Ambima, está querendo migrar para o mercado financeiro, mandando aí essa pergunta, tendo cursos e pós-graduações aí, se especializar. Hedge fund na carteira de fundo imobiliário, acho que é bem atrativo, acho que vale a pena, tá?
Eu não entendi, como que é isso, o hedge fund na carteira de fundo imobiliário?
É porque agora você tem um fundo imobiliário que tem uma característica de hedge fund, ele pode comprar cotas de FIIs, ele compra dívidas diretamente, FIDICs imobiliários, SPEs imobiliárias, ações e ativos diretos, ele pode ser dono de imóvel. Tudo que tiver lastro imobiliário, ele pode se expor, qualquer classe de ativo, inclusive ativo direto. Porque quando os fundos imobiliários vieram, eles eram temáticos. Sim. Era o fundo de laje, era o fundo de logístico, o fundo de shopping, o fundo de papel. Ele é fundo de tudo, é para fazer o que ele quiser, desde que seja imobiliário.
E o nome dele é Hedge Fund.
É, chamaram ele de Hedge Fund, é, né? Mas
não é, é um nome ideal.
Eu concordo com você, é um multi-estratégia imobiliário.
É, exatamente, tá? Então, aí sim.
Aí você tem...
É um FII multi-estratégia.
Exatamente. Imobiliário. Aí você tem dois que têm essa estratégia hoje, que é o CCME e o KNHF. São os únicos dois que exercem aí, na plenitude, essa estratégia. Porque eles têm imóvel, CRI, ações, ações do setor imobiliário e CRI, cota de FII, imóvel, enfim. Eles têm de tudo um pouco ali dentro, tá? Então, é um ativo aí que eu acho interessante. Dá para ter na carteira, ele vai comungar um pouco ali com o espaço de FOF, tá? Se você quiser deixar a sua carteira um pouco mais voltada para uma retomada de economia real, você pode beliscar ali uma parcela da sua do seu espaço de recebíveis na sua carteira, tá? Por exemplo, a gente está fazendo isso na nossa carteira aqui da Levante, a gente colocou dois multi-estratégias no lugar de recebíveis imobiliários. Mas eles são 90% CRIs e 10% ali eles deixam para outros ativos, tá? Então, a gente está esperando que ele dê ali uma certa arrancada. Com esses 10%, ele faz um resultado não recorrente, tradando cotas de FIIs e ações, e 10% no crédito, gerando receita recorrente ali, dividendo garantido para o investidor.
Ótimo. O André Luiz Mello me pergunta de Arezzo, já falei de Arezzo. E Soma, o pessoal está jogando para baixo, pode ir comprando um pouco? Pode ser, mas eu não me sinto muito bem quando os papéis que eu gosto, o pessoal fica batendo tanto, eu fico esperando parar de bater, eu esperaria um pouco. O Rafael pergunta se deve realizar Vibra, depende do quanto você está ganhando, eu acho que Vibra vai andar mais que uma hora, a Petrobras vai ter que aumentar o preço do combustível, ela vai ganhar no estoque, eu não venderia. Tem mais para subir. Está 25, a 27 eu pensaria em vender. O Alvin Espínola, HGLG, logístico, HGBS, bullshit, não, HG... É o quê? HGBS?
É Shopping. Ah, é a Red Brasil Shopping.
Ah, bom.
Tá?
Não é aquela General Shopping.
Não.
Vou ver na HGLG. Tá lá.
Tá, Qual que é o de maior provável upside? Olha, o maior provável upside eu acho que é a HGBS, tá? Mas dá para ter os dois na carteira. Mas eu acho que entre os dois, a HGBS eu acho que anda mais. Entre os dois, a HGBS anda mais, na minha opinião.
Ótimo. Aqui temos o Vicra de novo com o Henrique Santos. Vicra e Navit 11.
Gosto bastante de Navit, tá? É um baita fundo, acho que para mim é o melhor FOF do mercado, tá? Para dizer que ele tem 58 milhões de PL, ele tem que crescer, mas o que o gestor fez lá foi mágica, ou muita competência com uma pitada de sorte, né? Tem que ter sorte também, além de ser competente. Ah, ele gerou um retorno ali de 60% da patrimonial ajustada por dividendos, uma janela de 3 anos e meio, mais ou menos, tá? É, o pessoal ali é ex-Credit Suisse, ex-3G, o pessoal lá muito bom, muito competente. Um fundo menor também dá essa facilidade de movimentação para ele, também tem que mencionar isso, mas o retorno que ele gerou assim, foi espetacular, tá? Ele coloca uma vantagem gerencial, retorno dele desde o IPO, perto de 60%, mas ela é de 3 anos e alguma coisinha.
E por que ele não faz um follow-on?
Ele deve fazer o follow-on agora, tá? Ele está na cara para fazer o follow-on. Eu acho que ele vai fazer agora o follow-on dele, tá? Acho que deve sair em breve o follow-on. E assim, a gente vai esperar ali para ver. Vecra está executando, né? Saiu agora ali que ele as terras do grupo APR, e não são mais do grupo APR, já foram para o nome da securitizadora e vai a leilão agora. Eu acredito que em 60 dias deve sair o primeiro leilão, até 60 dias sair o primeiro leilão da divulgação. E aí vamos ver se levam a terra e ele recebe a dívida de volta, tá? É importante. Com relação ao BB Fuels, ele está recebendo, ele tem sessão de recebíveis, né? E até colocou no relatório que é 3 vezes o índice de cobertura em relação à PMT. Está recebendo ali os rendimentos. E vamos aguardar ali, né, para o desfecho desse caso também. Vamos, ele já está executando, tentou, né, já deu a execução ali do CRA. Vamos ver se ele consegue recuperar essa terra ou outras garantias de ali, né, terra é a usina, né, para venda, de modo que ele consiga recuperar o principal quanto antes, tá? Vamos olhar para isso.
O D. Silva pergunta do Snell 11.
Não olho, a gente cobriu o IPO dele, depois a gente já não olhou mais, tá? Mas eu sei que andou bem no secundário, tá chacoalhando bem ali, mas não, se você me perguntar do fundamento dele, eu não sei te dizer, tá? Não acompanhei depois do IPO.
Esse daqui eu não conheço, MCHY.
MCHY foi a conversão, tá, do MCHF, tá?
Ele pergunta.
Tem diferença de recibo, sabe por quê? Porque você recebeu uma parte em cota, outra parte vai receber em dinheiro, tá? Então você recebeu 0,66 e alguma coisa em cotas, e o diferencial vai vir em dinheiro para você na sua conta. Você vai fazer o que você quiser aí com os recursos, comprando mais cotas de MCHY ou outro ativo que você prefira, tá bom? Mas a diferença de cota veio menor e essa diferença de proporção você vai receber em dinheiro, tá bom?
O nosso amigo, cliente do Sala VIP, Ângelo Zagatti, de Itápolis, ele pergunta para você, eu acho que ele não conhece tão bem, para você falar um pouco sobre fundos de debêntures incentivadas de infraestrutura.
Tá, a gente tem aí, tá, um relatório mensal dos fundos de infra, tá? A gente tem ali em torno de uns 8 a 10 fundos de infra na cobertura, que a gente tem acompanhado ali um pouco mais de perto, tá? A gente gosta do pessoal da Bocaina, do BODB, a gente também gosta ali do BIDB, do Banco Inter, a gente acompanhou a última emissão do BDIF, que é o do BTG, tá? A gente viu ali com alguma ressalva, talvez seja melhor para quem entrou na oferta do que para quem já era cotista, não foi tão interessante a última emissão. E tem o Juro 11 também, aí o mais famoso e tradicional do mercado, que é um fundo também bem interessante, tá? Eles compram basicamente debêntures incentivadas. Tem uma curiosidade que a carteira deles é bem parecida, bem semelhante, foi até um ponto que me chamou a atenção, tanto exposição setorial, quanto também os devedores ali, eles conversam muito entre si, até mais do que os CRIs. Pelo menos essa foi a minha percepção, olhando aí algumas carteiras específicas, tá? Você não vai pagar imposto sobre ganho de capital nem sobre rendimento. E aí o gestor ali, ele opera muito também com pressão de spread da marcação ali da curva, tá? Das debêntures. Então, ele tem um rendimento que acaba vindo ali um pouquinho mais turbinado. Normalmente ali é também regime de competência, diferente dos FIIs, que são regime de caixa. Então, ele tem uma contabilidade ali um pouquinho diferente, tá? A gente gosta, a gente acha que faz bem para uma carteira diversificada, teria ali uns 2 fundos, pelo menos, tá bom?
Ótimo. A próxima pergunta, o Léo Batista me pergunta, a carteira dele muitas vezes, todo mundo vendo Ibov, isso daí quer dizer que você tem ações pouco relacionadas com o Ibov, isso não é nem benéfico, nem maléfico, depende da época e depende das ações que você compra. Eu acho que a pessoa física tem que comprar empresas e ações e não precisa ficar preocupado com o Ibovespa, precisa ficar preocupado com a sua estratégia, principalmente se você visa valorização ou dividendos. Aqui a Rosane pergunta do fundo Base 10 para o Felipe.
Olha, eu acho que é bem legal, tá? Facilita bem o investidor fazer aquelas compras daquele dinheirinho pequeno, aquele troco, né? Às vezes o que você recebe de rendimento, você consegue comprar a cota de um fundozinho. Então, eu acho que é legal, eu acho que esses fundos são mais líquidos, são mais diversificados, trazem bons ganhos aí para vocês, investidores. Ele tem uma dinâmica mais fluida, eu diria. No final do dia não vai mudar nada para quem já está lá dentro. Tá? Então, eu acho bem interessante, acho que vale a pena.
O Rodrigo Félix conta para mim que comprou Cosan hoje e se a expectativa é voltar para a próxima 19 e vender. Você sabe, né, Rodrigo, eu sempre critico as empresas e holdings muito alavancadas, ou seja, com dívida muito alta, principalmente Cosan e Simpar. Eu não entraria. Boa sorte, espero que dê certo para você. O Enani pergunta de MCHY11.
A gente acabou de comentar dele, porque teve a incorporação do MCHF, a gente acha que foi mais positiva essa mudança. Para quem era custo do MCHF, aumentou rendimento, diversificação, melhorou liquidez de ativo, o fundo estava meio esquecido, perdendo liquidez, não convergia para o VP, agora ele está mais perto do VP, carrego melhorou, e a carteira naturalmente ficou mais diversificada, diminuiu a exposição a ativos de curva J. Eu acho que foi uma mudança bem interessante que a gestora fez, tá? Particularmente a gente gostou.
Curva J?
É desenvolvimento. Ah, tá.
É, no começo não ganha, depois...
É, tá. Sai na porrada.
Matheus Mosca pergunta do BRIC e do VILG.
Ó, o BRCO a gente vai soltar... A gente vai soltar cobertura de emissão amanhã, tá? E do VILG... Cotação reagiu, graças a Deus. Viu que estava dando uma canseira na gente, bicho. Bateu os R$90 ali, ficou lambendo os 90, estabilizou 9,2, já está 9,5, 9,6, tá? Aumentou o rendimento no último mês, pagou 0,58, fazendo ali pequenas locações. A gente está acompanhando bem aí a dinâmica do fundo. Vamos ver ali o que acontece. Acho que é um fundo que deveria... alugar logo, resolver a vacância ali do Castelo 57. Esse ativo foi entregue aí já tem um ano, não está ocupado ainda. Isso é temerário, chama a atenção da gente, tá? Já deveria ter sido ocupado esse imóvel. Uma vacância num ativo bem localizado do lado do Catarina Fashion Outlet.
E por que será que não está?
Eu não sei, acho que deve estar tendo ali algum problema de preço, viu? Eu acho que pode ser isso, porque... vazia há quase um ano, tá? Acho que não faz muito sentido essa vacância toda. Duque de Caxias também está vazio, só que Duque de Caxias é mais desafiador, está mais difícil de ocupar ali. Gestora alugou ali um módulozinho muito pequeno, né? Um pedacinho ali muito curto. Tem que reduzir essa vacância o quanto antes, tá? Para que o fundo possa voltar a desempenhar ali um bom papel, ter ali uma boa performance. A gente está de olho em... viu, guitarra, para esperar ali um bom rendimento. O BRCO está vindo com uma emissão pequena, querendo comprar aí mais ativos, diversificar a carteira dele, tá? Renovou recentemente com o GPA, que ia sair, uma novela, né? Fala que vai sair, aí fala que vai ficar, aumenta a preço de locação, vamos ver se cumpre. R$33,00, um ativo dentro da cidade, tá? Chama bem nossa atenção. Um novo preço aí, um novo marco. Naturalmente sobe a régua da cidade como um todo, impacta os raios depois, naturalmente, pelo menos o raio 30 ali já vai ser mais impactado por uma alocação como essa de R$33,00, que ele ajuda a marcar preço em algumas regiões, sem sombra de dúvida.
O Alves Espino na pergunta de TRBL.
Olha, esse tipo de fundo eu prefiro me expor através de FOFs, tá? Quem tem TRBL ali é o pessoal do JSAF, tá? Do Safra. Eu dei a recomendação
dele. O que é o
TRBL? É um fundo logístico que tem 3 ativos, está comprando 2, se não me falhar a memória, vai ficar com 5 ativos, é um fundo pequeno, tá? E acho que esses fundos pequenos, com ativos não tão prime assim, não faz sentido para a grande maioria dos investidores pessoa física, tá? Seria uma coisa mais para institucional operar e tomar mais cuidado. Acho que não seria tanto para a gente, tá? Ou no caso ali para vocês, ou eu trabalho para vocês fazendo as carteiras. Eu olharia mais para outros ativos, tá? Que não TRBL. Acho que tem outros de logística que fazem mais sentido do que ele.
Essa é para mim, investidor carioca, Bradesco pode subir para 17 para acompanhar Itaú. Olha, o meu preço de Bradesco para o fim do ano é 15,80.
Meu Deus. Está quanto?
Está 14.
Nossa.
O que, que acontece? Que pode fazer realmente ir para 17 ou continuar em 14? O Bradesco vinha recuperando lucro líquido por trimestre e estava em 4.200 no terceiro tri. Aí todo mundo achou que vinha 4.500 no quarto tri, veio 2.900. Despencou o lucro no quarto tri. Trocaram a presidência, Marcelo Noronha entrou, quer virar o jogo. Para o Bradesco voltar para 17, o lucro precisa voltar para 4.500. Se não voltar, não vai. E a expectativa do mercado é em torno aí de uns 4 por trimestre. Então, já está nesse preço, só que o pessoal não vai pagar adiantado. Tigar 11, faz tempo que não perguntam de Tigar, Everaldo Alcântara.
Está andando, é uma das maiores altas do ano no IFIX, tá? Está até uma performance que me surpreendeu um pouco, pagando um bom patamar de dividendos acima de 1% por mês. Ele tem a percepção de risco dele, tá? Que é um pouco maior, porque é um fundo de desenvolvimento, em boa parte sobre desenvolvimento.
Ela é em Goiás, é isso?
A maior parte do portfólio dele está em Goiás, tá? Ele faz ali, ele é quase que um servicer do pequeno produtor ou do produtor regional ali, né? Do incorporador regional, melhor dizendo.
Sim.
E aí ele tem, normalmente ele compra uma parcela da SPE ali, ele entra de sociedade na SPE, dá o crédito ali e ajuda a tocar ali o empreendimento. A maioria dos ativos que ele investe vão bem, tem uma boa performance, é um time bem grande lá na Trinos Company, tá? São 600 ou mais colaboradores, são 7 andares de um prédio em Goiás, que eles têm, a gente foi lá visitar, a gente foi em Goiânia, visitamos lá o empreendimento, lá.
O empreendimento ou a Tigar?
A gente visitou a Trinos Company, né, que é a holding que detém a gestora, a gente não foi em nenhum ativo.
E por que eles têm tanto funcionário?
Porque isso é na Company, tá? Aí tem novos negócios, tem incorporadora, tem time de engenharia, tem contabilidade, tem de tudo lá dentro, tá?
E como que eles bancam 600 pessoas? Sai caro, né?
Ah, sai. A gestora dele ali deve ter umas 30 pessoas, mais ou menos, tá? Fica ali no mesmo andar.
Ah, tá.
Tá? A gestora tem umas 30 pessoas, mas todo o conglomerado deles, time de tecnologia, tem um andar, um ou dois andares só de desenvolvedor de aplicativo.
Mas
e
eles
tal.
Têm outras empresas?
Tem. Ah, é que é tudo para alimentar a própria holding, né? Mas eles têm dois andares de desenvolvedor, eles têm inteligência de mercado, têm novos negócios, têm time jurídico. Eles têm um time bem grande lá, tá?
E quem que é os sócios que bancam tudo isso?
Puta, é o Diego Siqueira, sim, que tá lá, né? Que é o CEO, mas eles têm bolsos fundos ali. O pessoal da Stone botou dinheiro lá.
Trilux, você falou?
Trinos Company. T-I-T-R-I-N-U-S. Espaço CEO. Aí, ó, o primeiro aí que apareceu. Tá. São eles aí, Flavião. Uhum. Então, assim, é uma empresa assim, bem grande. Eles já vieram aqui visitar a gente na Levante, recebemos ele aqui, é um prazer ter aí os gestores visitando a gente.
Esse
sempre uma
é
conversa
Diego,
muito
né?
boa. Eu, não, esse daí não é o Diego, não. É só um cara da propaganda só. Aí é o time dele. É gente, hein? Olha ele aqui, ó.
Caceta. Ele aqui. Quanta gente, hein? Eu não imaginava uma empresa tão grande.
Ah, é o Diego Siqueira.
Eu não imaginava uma empresa tão grande.
Ah, são os dois aqui, os fundadores aqui.
A esposa dele, não?
Não, eu também perguntei se era, ele falou que não. É só sócia mesmo. Uhum. E aí é isso, tá? Olha, a gente gosta do fundo, a gente acha o fundo legal, tá? É um fundo que a gente acha que é interessante, sim. Naturalmente tem preço, não tem apego, né? Se subir muito, a gente vai querer vender, sem sombra de dúvidas, mas... Nesse momento, a gente está num ponto interessante, pagando 1% ao mês ali. E é um resultado que a gente acha que ele é permanente e não tem um risco tão elevado assim. Tá? O único ponto é que desenvolvimento de loteamento, tá? Diferente de uma incorporação horizontal, a SPE não tem patrimônio de afetação. Então, você tem um risco ali um pouco maior do que numa incorporação em si. Mas, em linhas gerais, é um fundo que ele apresenta um bom histórico e não tem problemas ali.
Ok, vamos ver se tem mais perguntas. VEG comprar, o que você acha? Achando bem. O que acham de B3? Estou fora, apesar de estar
baixo o valor da B3, se o mercado subir, ela está quase R$12, ela pode ir aí para uns R$14. Mas você tem que acreditar que o mercado vai andar mesmo, Matheus, então você tem que acertar na mosca. Está ótimo, excelente, muito obrigado. Pessoal, foi ótimo, obrigado pelas perguntas. Bom descanso e até amanhã.
Tchau, pessoal.